Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil vai ser o primeiro país do mundo a oferecer teste rápido contra a hanseníase de graça.
A ação faz parte do Janeiro Roxo de alerta sobre a doença. Jéssica Gonçalves.
Além do teste rápido, também será disponibilizado um outro para complementar o diagnóstico. O objetivo é alcançar todas as 27 unidades da federação até 2023.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais um passo para o país se tornar membro da OCDE, grupo das principais economias do mundo.
A organização faz convite oficial para o Brasil negociar entrada no organismo internacional. Carlos Molinari.
O Brasil vem cumprindo diversas normas em relação a comércio exterior, política industrial, infraestrutura, para fazer parte do grupo.
Reciclagem de embalagens, destinação correta do lixo, fim dos lixões.
Vamos falar deste e outros temas da agenda ambiental brasileira em uma entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Nazi Brum e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Destinação do lixo, consciência ambiental, reciclagem, reaproveitamento de embalagens.
São algumas prioridades da agenda ambiental do governo que tem avançado com uma série de medidas.
Para falar sobre o tema e outros assuntos, nós conversamos aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Ministro, a preocupação com a destinação do lixo é uma das prioridades aí do governo. Por que que esse tema é tão importante na agenda ambiental?
Esse é um tema super importante para as cidades, a qualidade ambiental das cidades. Lixo é sinônimo de degradação, de poluição, algo sem valor. E nós temos a oportunidade de transformar isso em investimentos verdes, reciclagem, geração de energia baseado em lixo. Então nós temos aí esse desafio. E o Ministério do Meio Ambiente tem aí uma pauta super importante, que é melhorar a qualidade ambiental das cidades através do programa Lixão Zero e agora com a nova regulamentação trazer oportunidades para o setor privado atuar gerenciando de uma forma correta o lixo, transformando ele em matéria-prima de outras indústrias e transformando ele até em energia.
Ministro, o novo decreto regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país. Qual é o objetivo do governo com essa regulamentação?
Trazer mais clareza para a política de resíduos sólidos do país. Responsabilidade, trazer a responsabilidade da cadeia como um todo, que sai do consumidor até passando pela indústria. Cada um sabe o seu papel através dessa regulamentação e assim cada um faz o seu pedaço de trabalho nesta cadeia toda do lixo. Toda vez que eu consumo alguma coisa, eu devo pensar como eu vou destinar o resíduo disso, como eu vou destinar o resíduo de uma pilha, de um micro-ondas, de uma geladeira, de um fogão, de um colchão. Então, essa nova regulamentação traz segurança, clareza, segurança jurídica para entender aí como que eu faço um investimento nesse setor. E nós entendemos que a gente, de uma forma clara, simplificando acordos setoriais e planos de redução de lixo, a gente consegue fazer com que o investidor veja oportunidades, tenha mais segurança para investir. E dessa forma a gente consiga gerar projetos rápidos, projetos que vão destinar corretamente esse lixo.
Agora, ministro, essas mudanças elas vão de encontro à meta de erradicar os lixões no Brasil até 2024? Como está previsto aí no marco do saneamento?
Nós temos um programa chamado Lixão Zero, que já fechou 20% dos lixões do Brasil desde 2019. São 645 lixões que foram fechados. Essa regulamentação vem sim trazer o setor privado para agir e poder fazer com que isso aconteça conforme o plano que nós temos aí no marco do saneamento. Esse marco, eu tenho chamado isso de marco legal dos resíduos sólidos, é exatamente o instrumento que faltava, é o movimento do governo federal que faltava para que os investidores possam transformar o nosso lixo em oportunidade de negócios verdes e de emprego verde.
Ministro, o decreto também cria o Programa Nacional de Logística Reversa, que é o retorno de produtos descartados, como embalagens, ao fabricante. O senhor poderia dar um exemplo do que é a logística reversa, explicar o que muda com esse decreto?
Eu vou dar um exemplo de eletroeletrônicos. Então, eu tenho lá um micro-ondas. O que eu faço com ele? Eu tenho um teclado de um computador. Eu tenho uma geladeira. Como que ali tem muita matéria-prima para a indústria. Só que depende da destinação que você der a isso, aquilo se transforma em lixo, não tem valor algum. Mas se o consumidor der a destinação correta, é ele que dá o primeiro passo para aquilo virar algo com valor econômico, lixo com valor econômico. Você destina corretamente nos pontos de destinação, você desmonta esse resíduo, esse eletroeletrônico, você desmonta ele e as peças são separadas e são destinadas novamente à indústria que utiliza como matéria-prima.
Agora, ministro, o decreto também enfatiza o consumo consciente, né? A separação do lixo. É uma política que, para dar certo, precisa daí da participação de toda a sociedade?
Com certeza. Nós temos dentro do governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, tem um programa chamado Educa Mais, que é para trazer essa consciência ambiental a todos. Quando você consome alguma coisa, você tem que pensar como destinar. O objetivo é consuma responsavelmente, consuma de uma forma que você saiba que você é o responsável por destino daquele resíduo que sobra da utilização. Você vai pegar uma água, eu consumo uma água, mas o destino da embalagem daquela água deveria ser pensado pelo consumidor no momento que ele consome. Quando eu consumo uma pilha, a embalagem daquela pilha, eu só quero a pilha, eu não preciso da embalagem dela, mas eu vou ser responsável por destinar corretamente tanto a pilha quanto a embalagem dela. Tudo começa no consumidor. Eu acho que tudo começa no consumidor consumindo de uma forma responsável, destinando de forma correta aquilo que ele consumiu.
Agora, ministro, como é que é possível fortalecer essa educação ambiental, tanto das pessoas quanto das indústrias, do comércio, distribuidores?
Eu acho que esse é um acordo setorial de todo o país. Tudo começa com educação ambiental. Educação ambiental nas escolas, esse programa Educa Mais tem aí vários cursos dentro que são grátis. Dentro da plataforma você pode conhecer um pouco melhor o meio ambiente. E um dos temas são as cidades e a destinação correta do lixo. Eu acho que a gente tem que fazer com que todos nós sejamos responsáveis por aquilo que nós consumimos e principalmente pela destinação correta. Dessa forma, aquilo que é lixo, como eu já comentei, se transforma em oportunidade. A oportunidade de emprego verde amanhã, que você vai estar destinando, por exemplo, a transformar lixo em energia, usando técnicas modernas de reciclagem para desmontar aquilo que parece lixo e transformar aquilo em matéria-prima. Então nós temos aí vários desafios, tudo começa aí pela educação ambiental.
O senhor já falou até um pouquinho sobre isso, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele também é importante para gerar empregos?
Com certeza, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade que foi muito pouco explorada até hoje. Nós temos aí um acordo do metano que foi assinado no ano passado na COP26. Esse acordo do metano, ele no primeiro momento pode parecer um desafio para o Brasil, a redução da emissão do metano, mas o Brasil tem aí uma oportunidade gigantesca. Ele tem um pré-sal verde, vamos dizer assim, que vem dos resíduos da agropecuária e vem dos resíduos de aterros sanitários, principalmente de cana-de-açúcar, aves, suínos, laticínios e aterros. Então, tudo isso, se você quiser reduzir as emissões, a oportunidade está aí. Você vai pegar um gás que ia ser jogado na atmosfera e transformar ele em biogás ou biometano, gerando assim energia e gerando assim combustível de uma forma descentralizada. Então, eu acho que nós podemos gerar empregos baseado naquilo que até hoje era considerado como lixo e que a partir do marco legal dos resíduos sólidos pode se transformar em oportunidade para os investidores empreenderem nesse setor.
E o senhor acha, ministro, que é importante priorizar as cooperativas formadas por pessoas físicas nesse processo?
Com certeza. Eu acho que o papel das cooperativas, quem hoje cata lixo amanhã vai ser um coletor de resíduo. O catador de lixo tem que se transformar num coletor de resíduo, que começa no consumidor que destina corretamente, facilita essa coleta, e em seguida ele vai ter um emprego de coletor desse resíduo para transformar ele em matéria-prima para a indústria. Então, eu acho que a gente depende muito sim das cooperativas, porque essa ação tem que ser de forma descentralizada. Em cada casa vai ter alguém coletando corretamente um resíduo que vai se transformar em oportunidade de emprego, um emprego aí formal, um emprego digno para quem coleta resíduos.
Então, a gente pode dizer que esse decreto também trata de incentivos aí ao desenvolvimento tecnológico e também empreendedorismo?
Com certeza. Eu acho que Esse decreto, ele regulamenta, ele traz segurança jurídica para pequenos e grandes negócios acontecerem. Quando você fala em transformar lixo em energia, os investimentos são bastante robustos. Mas quando você fala em um biodigestor, você tem um pequeno produtor que tem um resíduo de aves e suíno, por exemplo, que pode transformar aquilo em energia para a sua própria granja e também no futuro para transformar aquilo em combustível para os seus veículos, uma vez que você vai ter o biometano desse resíduo. Então, o desafio agora é fazer com que o setor privado, através dessa regulamentação, consiga enxergar que nós temos uma oportunidade de geração de projetos verdes no Brasil.
Agora, ministro, o decreto também simplifica os processos para a adoção do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em pequenos municípios. O que que muda a partir de agora na prática?
O que que acontece? A gente simplifica a forma de acordos setoriais e planos para você reduzir ou destinar corretamente esses resíduos. Então, a ideia é que esse decreto traz responsabilidades, mas simplifica a aprovação de planos e acordos setoriais.
Ministro, o governo tem incentivado a produção da energia a partir do reaproveitamento de resíduos, né? E lançou o Atlas de Potencial Energético dos Resíduos Sólidos. Qual que é o objetivo desse Atlas?
Esse Atlas é um mapa do Brasil, onde o empreendedor pode olhar e utilizar ele para decidir onde fará o investimento. Então, como que eu faço um projeto baseado em resíduos? Eu não sei onde tem esse resíduo. Esse Atlas traz um mapa de onde eu posso encontrar esse resíduo e ali desenvolver um projeto ligado a tratamento de resíduos sólidos.
Isso ajudaria a fortalecer a implantação de biodigestores para produzir mais gás e fertilizantes, ministro?
Com certeza. O biodigestor, nós estamos desenhando um programa na linha de metano, que seria um programa baseado na redução de metano, muito importante. Porque um biodigestor, além de produzir biogás e biometano, ele produz um biofertilizante de uma forma descentralizada que o produtor pode utilizar ali na sua própria propriedade. Nós temos uma oportunidade gigantesca, transformar aquilo que é algo considerado um resíduo que degrada o meio ambiente em um produto que vai gerar um biofertilizante e energia e combustível para um produtor de uma forma, como eu comentei, descentralizada em algumas regiões e, claro, com investimentos da iniciativa privada e apoio do governo federal.
Ministro, no trabalho pela preservação do meio ambiente, como é que tem sido a atuação do Ministério na questão da mineração no país?
O governo federal apoia a mineração regular, apoia a mineração que tem licença prévia, apoia a mineração que tem licença com critérios técnicos e o Ministério da Justiça, junto conosco e com o Ministério da Defesa, tem atuado contundentemente contra a mineração ilegal, com um garimpo ilegal. O que significa isso? A Polícia Federal atuando junto com a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Defesa com o Sensipan monitorando por imagem o que acontece em campo e o Ministério da Defesa com a equipe técnica deles, IBAMA e CEMIBIL, atuando para combater de forma integrada e assim ser mais eficiente com o uso do recurso do governo federal no combate ao garimpo ilegal.
Agora, ministro, um helicóptero do IBAMA foi incendiado na madrugada de ontem em Manaus. O Ministério já tem informações sobre as investigações desse crime?
O IBAMA, assim que soube do ocorrido, acionou a Polícia Federal, já que é um crime federal. A Polícia Federal prontamente atuou no caso e já iniciou as investigações. Eu queria agradecer ao ministro Anderson por estar contribuindo aí de uma forma clara com combate aos crimes na região amazônica, principalmente, e nos crimes ambientais. A Força Nacional, a Polícia Federal, tem atuado presente de forma permanente no território. Então, eu gostaria de agradecer aí a parceria com o ministro Anderson, que tem atuado, e a Polícia Federal, principalmente, está atuando nesse caso para entender exatamente o que aconteceu ali no incêndio desse helicóptero.
Ministro, o Ministério do Meio Ambiente tem transformado o seu modelo aí de gestão, melhorando a aplicação dos recursos públicos. Com isso, já foi possível melhorar a fiscalização, a compra de equipamentos. O que o senhor destacaria aí de mais importante com essa mudança?
Em 2019, nós executamos 98,5% do orçamento, praticamente 100% do orçamento foi executado. O que foi muito importante? Um governo digital. Nós digitalizamos 70 sistemas, hoje eles estão mais fáceis de serem acessados pela plataforma do governo digital, como, por exemplo, o Monitora Ar, o Floresta Mais, o Educa Mais. Além disso, uma gestão integrada com ferramentas de análise de dados, são ferramentas de BI e gestão de projetos, com os mais modernos sistemas de gestão de projetos também nós implantamos. A integração com o setor privado é bastante importante, nós entendemos aí que essa integração tem que acontecer para que se transforme o meio ambiente do Brasil, e nada melhor do que o setor privado para atuar junto conosco, fazendo essa transformação, transformando o Ministério do Meio Ambiente em um ministério que atua junto com o privado para transformar a realidade de cada cidadão brasileiro e melhorar o meio ambiente nas cidades, nos parques e nas florestas.
Ministro, essas mudanças também mudaram a interação do Ministério com outros setores que são importantes na agenda ambiental, como indústria, agropecuária?
Sim, como eu comentei anteriormente, o setor privado interage com o Ministério do Meio Ambiente, e um bom exemplo disso é o novo modelo de concessão de parques. A Foz do Iguaçu será concessionado, vai ser o terceiro ou quarto parque que já foi concessionado, a Parados, Canela também já foi concessionado. O que é esse novo modelo? O privado trazendo recursos para proteger os parques e melhorar os serviços do ecoturismo que acontece nesses parques. Serão aproximadamente 4 bilhões de reais de investimento nos próximos anos. Isso é uma forma de ser mais eficiente com o bem público. Nós temos parques nacionais que devem ser visitados e devem ser protegidos. O setor privado, em parceria com o ICMBio, vão fazer isso. Com investimento privado, proteger mais e trazer mais serviços aos visitantes dos nossos parques.
Muito bem, conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil mais uma vez.
Obrigado por estar mais uma vez aqui. Obrigado a vocês.
Momento Saúde.
O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a oferecer o teste rápido de hanseníase pelo Sistema Único de Saúde.
A iniciativa faz parte de uma série de ações promovidas no Janeiro Roxo, mês de alerta sobre a doença.
Não sentia nada, não sentia dor, não sabia nem o que era esse ranço, né?
A aposentada Maria da Salete Cortes teve hanseníase. Em campanha do Ministério da Saúde de conscientização sobre a doença, ela destacou a importância do diagnóstico cedo e tratamento adequado.
Demorou a descobrir, porque se fosse logo no início, talvez não tinha tido tanta perca igual eu tive da minha visão, né, do nariz.
De 2016 a 2020, foram diagnosticados mais de 155 mil novos casos de hanseníase no Brasil. Em 2022, o país vai contar com um reforço no diagnóstico da hanseníase, testes rápidos gratuitos oferecidos pelo SUS nas unidades básicas de saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o anúncio faz parte das ações do Janeiro Roxo, mês de alerta sobre a doença.
É uma grande conquista, porque um sistema de saúde de acesso universal tão abrangente como o nosso é o primeiro país do mundo a incorporar esses exames e oferecê-los gratuitamente a nossa população.
Além do teste rápido, também será disponibilizado um outro para complementar o diagnóstico, o do tipo biologia molecular, nos LACENS, Laboratórios Centrais de Saúde Pública, inicialmente em 10 estados até o fim do ano. O objetivo é alcançar todas as 27 unidades da federação até 2023. Em 2022, a pasta deve investir cerca de R$3.700.000 nos novos testes. Os principais sintomas da hanseníase são dormência, formigamento e perda de força nas mãos, pés ou pálpebras e manchas brancas ou avermelhadas. A pessoa também perde a sensação de calor, de dor ou do tato. Quem estiver com algum desses sintomas deve buscar atendimento o quanto antes na unidade de saúde mais próxima. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O governo atualizou medidas para a prevenção e controle da Covid-19 nos locais de trabalho.
Entre as mudanças estão atualizações nas regras para o afastamento do trabalho presencial.
Entre as medidas de proteção atualizadas está o tempo de isolamento dos funcionários com casos confirmados de Covid-19, casos suspeitos ou de quem teve contato próximo. Antes, o prazo era de 14 dias. Agora, o trabalhador deve ser afastado das atividades presenciais por 10 dias, a contar do início dos sintomas. Este tempo pode ser ainda reduzido para 7 dias, caso o empregado não apresente febre dentro de 24 horas, ou apresente resultado negativo no teste RT-PCR. Quem tem 60 anos ou mais ou apresenta condições clínicas de risco para complicações da Covid-19 pode aderir ao trabalho remoto como alternativa para evitar a contaminação, desde que seja combinado com o empregador. Normas que já estavam em vigor desde junho de 2020 continuam valendo. É necessário higienizar e desinfetar o local de trabalho, áreas comuns da empresa como corredores, elevadores e escadas, utilizar constantemente máscaras, evitar aglomerações e a empresa deve disponibilizar água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não demande contato manual ou então sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%. O empregador pode ainda promover a vacinação de seus funcionários contra síndromes gripais, como a influenza, para que não sejam confundidos com a Covid-19. E cabe à empresa sinalizar aos órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde sobre os casos positivos. Ana Veloso, para a Voz do Brasil.
O Brasil está cada vez mais próximo de se tornar membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo de 38 países que estão entre as principais economias do mundo.
A organização fez um convite oficial para que o Brasil negocie a entrada no organismo internacional.
A entrada na OCDE vai trazer benefícios financeiros e comerciais ao país, além de ajudar na construção de políticas públicas.
E para isso, o país tem que cumprir uma série de requisitos.
Agora, o processo para ingresso na OCDE vai incluir a avaliação do alinhamento do país com normas, políticas e práticas de governança.
Até o ano passado, o Brasil era considerado apenas um parceiro estratégico da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um organismo internacional de assessoria financeira independente. Agora, a OCDE aprovou a análise sobre o ingresso do Brasil para ser um membro pleno e juntar-se aos outros 38 sócios, desde que pode ser considerado um clube bem fechado. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, explica o que o país tem a ganhar.
A acessão do Brasil à OCDE tem a ver com o lugar do Brasil no mundo. É a ideia de que nós podemos participar desse fórum que trará a nós aqui aderência a melhores práticas de governança, de combate à corrupção, de melhoria de políticas públicas e trará muitos benefícios também para a economia.
Criada em 1961, atualmente a OCDE tem 27 países europeus, 3 asiáticos, 2 da Oceania e 6 das Américas entre seus participantes. O Brasil vem tentando, desde 2017, figurar ao lado de Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Colômbia e Costa Rica e vem cumprindo diversas normas em relação a comércio exterior, política industrial, infraestrutura, para fazer parte do grupo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, era o que faltava para o Brasil.
Nós já estávamos como uma grande potência emergente nos BRICS, Brasil, China, Índia. Nós já estávamos no G20, como uma das grandes economias do mundo, mas nos faltava essa dimensão que nós estamos perseguindo há muito tempo também.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, explicou que o Brasil já vinha se alinhando com a organização e oferecendo cooperação com a entidade internacional.
O anúncio é resultado de um longo processo de aproximação iniciado ainda na década de 90 e que se tornou prioridade da política externa do Brasil.
O início da análise aprovado na sede da OCDE em Paris contempla, além do Brasil, outros 2 países sul-americanos, a Argentina e o Peru, e outros 3 países do leste europeu, Croácia, Bulgária e Romênia. Reportagem Carlos Molinari.
A arrecadação do governo com impostos e taxas bateu recorde em 2021.
O valor foi de R$1,878 bilhões, 17% maior que o registrado no ano de 2020.
De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, contribuíram para o resultado a melhoria de alguns setores, como as pequenas e microempresas, o que reflete a retomada da atividade econômica no país.
É um processo de recuperação econômica que nós passamos aí por 2021 e nós temos já uma tendência pelos dados de janeiro de 2022 que esse aumento, esse crescimento econômico, essa retomada do crescimento econômico, ele vai aumentar, será crescente durante o ano de 2022.
Só em dezembro do ano passado foram arrecadados R$193,9 bilhões, um crescimento real de mais de 10% em relação ao mesmo mês de 2020.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende bloqueio de verbas do estado de Rondônia.
Operadora de telefonia não consegue suspender multa milionária por venda casada de serviço multimídia.
Professor que foi dispensado um mês antes do semestre letivo vai ser indenizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, suspendeu medidas judiciais que autorizaram um bloqueio de verbas do estado de Rondônia.
A determinação para a devolução de valores eventualmente bloqueados ocorreu no exercício da presidência do tribunal. Ricardo Moreira.
A decisão provisória foi concedida em ação na qual o Estado questiona sentenças da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio de valores devidos pelo governo local a uma indústria de alimentos. A empresa contratada para fornecer alimento aos hospitais estaduais foi condenada em diversas ações trabalhistas, com a penhora dos créditos. Ao deferir a liminar, a ministra Rosa Weber observou que o bloqueio judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar a Oi Móvel para suspender efeitos de decisão judicial que manteve multa contra a operadora.
A multa de cerca de R$ 2.200.000 foi aplicada pelo PROCON de Minas Gerais. Fátima Uchoa.
A penalidade mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual foi decorrente de suposta venda casada entre o serviço de comunicação multimídia oferecido pela operadora e o de provedor de acesso à internet disponibilizado por outra empresa. A petição contra a execução da multa foi protocolada no STJ em agravo em recurso especial interposto pela Oi. Mas, para o ministro Jorge Mussi, a operadora de telefonia não demonstrou situação de risco capaz de causar danos graves e irreversíveis, mas se limitou a deduzir alegações genéricas sem o inteiro teor do acórdão contestado.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, em Blumenau, Santa Catarina, a pagar R$ 10.000 de indenização a um professor universitário demitido um mês antes do início do semestre letivo.
Na ação trabalhista, o professor sustentou que não teria conseguido ser contratado em outro centro universitário, uma vez que as contratações de professores ocorrem geralmente no mês de dezembro.
Conforme a decisão do TST, as circunstâncias do caso configuraram a chamada perda de uma chance, pois a busca de novo emprego para o mesmo período seria restrita.
O entendimento foi de que a frustração da expectativa de manutenção do vínculo de emprego justifica a reparação moral.
Em São Paulo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região assegurou participação de uma candidata em um processo seletivo.
Ela não apresentou a documentação dentro do prazo estipulado em edital devido à pandemia da Covid-19. Carolina Chaves.
A candidata participa de processo seletivo para ingresso no serviço militar voluntário como oficial de aeronáutica na qualificação de contadora. Ela argumentou que tem formação superior, mas não obteve a certidão no período fixado, já que a unidade do Conselho Regional de Contabilidade estava fechada em razão da pandemia. Ao obter o documento, recorreu administrativamente, mas o pedido não foi atendido. Para o TRF-3, o edital estabeleceu a entrega de documentação em período no qual o Estado de São Paulo estava de quarentena, o que justifica a permanência dela nas próximas fases do concurso.
A Justiça do Espírito Santo condenou uma operadora de telefonia a pagar indenização de R$ 2.000 por danos morais a uma consumidora que ficou sem internet durante 4 meses.
A cliente ainda chegou a receber mensagens de cobrança da empresa para regularização de débitos referentes aos meses em que o serviço estava indisponível.
Além da reparação moral diante das frustrações vivenciadas pela consumidora, a Justiça Capixaba declarou inexistência de débitos.
E determinou ainda a rescisão do contrato entre as partes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente da Comissão de Direitos Humanos quer ouvir secretário de Saúde sobre ações contra determinações da Conitec. Ministro do STF acata a ação do Partido Rede e suspende parcialmente decreto sobre exploração de cavernas. Parlamentares acompanham a crise no INEP, instituto responsável pela prova do Enem. Boa noite. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, quer convidar para depoimento ao colegiado o secretário Hélio Angotti Neto, do Ministério da Saúde. Angotti foi responsável por 4 portarias que rejeitaram recomendações técnicas contra o uso de remédios sem eficácia comprovada no tratamento de Covid-19. A reportagem é de Pedro Pincer.
Hélio Angotti Neto chefia a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Nas portarias, ele informa que não seriam aprovadas pelo Ministério as diretrizes para o tratamento de pacientes de Covid-19 elaboradas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. O órgão técnico desaconselha o uso de medicamentos do chamado kit Covid, apontando que eles não são eficientes contra a doença. Para Humberto Costa, que é ex-ministro da Saúde, a atitude é negacionista e é preciso prestar informações ao Senado sobre os motivos da decisão.
E esse cidadão, o senhor Angotti, ele vai precisar explicar na Comissão de Direitos Humanos do Senado o porquê dessa atitude criminosa que ele assumiu diante da realidade trágica que nós estamos vivendo do enfrentamento à Covid-19.
O requerimento ainda será apresentado à CDH e precisa ser aprovado pelos membros da comissão. O Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid da Associação Médica Brasileira pediu anulação da portaria do governo que defende o kit Covid. Já a Rede Sustentabilidade acionou o STF para que o secretário seja afastado.
Mais transparência aos estoques de medicamentos no poder público. Um projeto de lei em análise no Senado obriga a divulgação pela internet dos estoques das farmácias do SUS. A proposta está pronta para ser votada no plenário do Senado. Repórter Yara Farias Borges.
De acordo com o projeto, o estoque de remédios das farmácias do SUS deverá ser publicado nos sites, páginas e portais na internet. A lista deve ser apresentada de forma acessível ao cidadão comum e atualizada quinzenalmente. Durante a votação na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que essa medida já é adotada em algumas localidades. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora da matéria, ressaltou que a publicação dos estoques vai beneficiar os gestores das farmácias públicas, bem como a população que precisa desses medicamentos.
É possibilitar o adequado planejamento com o objetivo de garantir o suprimento ininterrupto de medicamentos de uso contínuo aos pacientes que deles necessitam, evitar o desabastecimento. Nos casos eventuais em que os gestores de saúde não consigam garantir a disponibilidade dos medicamentos, a transparência dessa informação poderá evitar que os pacientes saiam de suas casas e voltem de mãos vazias. E um outro benefício importante diz respeito à prevenção das frequentes ocorrências de desperdício de medicamentos, que ficam esquecidos e perdem sua validade.
De autoria do deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a proposta inclui a medida na Lei Orgânica da Saúde. O texto está pronto para ser votado no plenário.
Senadores da oposição comemoraram a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, de suspender parcialmente o decreto que permitia construções civis e outros tipos de exploração de cavernas. O pedido acatado pelo ministro foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Repórter Sabrina Dias.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitava a exploração de cavernas, foi parcialmente suspenso por decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O pedido de suspensão foi feito pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Randolph Rodrigues acredita que a medida iria expor ainda mais os brasileiros à ocorrência de novas pandemias. Para o senador, a decisão de Lewandowski vai restabelecer a ordem jurídica necessária para proteger a todos.
A irresponsabilidade para com a ciência e para com os brasileiros é gritante. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski repara e restabelece a ordem jurídica necessária para proteger a todos que hoje vivem a sua maior ameaça sob a égide de Jair Bolsonaro.
A norma também foi questionada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ele alertou para as consequências ambientais do aproveitamento econômico de cavernas e apresentou medida legislativa para assustar os efeitos do decreto governamental.
Um dos temas debatidos pela Comissão de Assuntos Sociais em 2021 foi o impacto da reforma tributária sobre o custo da saúde. Durante a audiência pública na comissão, participantes alertaram que as propostas em discussão no Congresso podem aumentar o preço dos remédios e dos planos de saúde. Voltamos com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo o representante da Confederação Nacional de Saúde, Bruno Sobral, a proposta de reforma tributária vai elevar o preço de medicamentos e de planos de saúde.
Você teria um aumento de preço de 15,5% de hospitais e laboratórios, um aumento de 21,6% de planos de saúde, tá certo? Esse é o aumento final para o consumidor.
Representando o Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Fábio Cunha destacou que, na maioria dos países, o setor da saúde tem alíquota diferenciada e, em alguns, há isenção tributária. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, o debate é fundamental para não onerar mais ainda a população que já paga muitos impostos.
A população tem que saber que ele está pagando medicamento caríssimo, porque os tributos desse país é em cima do consumo. Isso dos medicamentos é de uma crueldade sem limite.
Também o governo pagará mais caro pelos remédios que distribui e pelos produtos utilizados pelos hospitais públicos, destacou Luciene Amaral, do Ministério da Saúde.
Parlamentares acompanham a crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A recente entrega de 37 cargos em comissão por servidores de carreira traz preocupação. Hoje, o diretor de avaliação da educação básica, responsável por coordenar o Enem, também pediu demissão do cargo. A reportagem é de Janaína Araújo.
Criado a pedido do presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, grupo de trabalho vai esclarecer motivos para constantes trocas de gestores e pedidos de afastamentos feitos por servidores com cargos de gerência. O coordenador, senador Isaúci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação, mais 4 senadores titulares e outros 4 suplentes do grupo, terão a missão de sugerir ações para o funcionamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Marcelo Castro falou sobre as iniciativas tomadas no Congresso para monitorar a situação na autarquia.
Nós estamos, todos nós ligados à educação, muito preocupados com uma instituição tão séria, de tanta tradição que tem no Brasil, tão respeitável como o INEP. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um grupo de trabalho para acompanhar e desenrolar desses problemas. Nós aprovamos agora também aqui no Senado. Eu espero que façam um trabalho conjunto.
Vice-presidente da Comissão de Educação, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, também teve requerimento sobre o assunto aprovado no plenário do Senado. Ela solicitou uma auditoria do Tribunal de Contas da União no INEP. Leila afirmou que as reduções no orçamento do Instituto e as manifestações de servidores levam a crer na provável deterioração da capacidade operacional da autarquia, que é responsável pela realização das provas de avaliação da qualidade da educação no país, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados comentam lei que cria programa de incentivo ao transporte por cabotagem.
Proposta estabelece regras para a concessão do pedido de gratuidade da Justiça.
Projeto aprovado por comissão prevê segurança para estudantes com bolsas de pesquisa.
Boa noite. Proposta em tramitação na Câmara quer garantir segurança a alunos bolsistas do ensino superior. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a proposição.
Nos últimos anos, estudantes de graduação, mestrado e doutorado têm ficado apreensivos com sucessivos cortes no orçamento do Ministério da Educação, que afetam o pagamento das bolsas de estudos. Um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara tenta evitar o problema, proibindo os órgãos de fomento à pesquisa de cancelar, interromper, cortar ou reduzir os valores das bolsas. A proposta é que nenhuma mudança possa ser feita até o final da vigência da Bolsa de Estudos. O autor do projeto, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lembra que em 2019, os cortes nos orçamentos de universidades públicas e institutos federais de educação chegaram a 30% do total. No mesmo ano, o Ministério da Educação anunciou a suspensão da concessão de novas bolsas e cortes nas existentes. Ele acrescenta que as universidades públicas são responsáveis por 95% da pesquisa feita no país. A relatora da proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirmou que a interrupção no pagamento das bolsas de estudo põe em risco a continuidade dos processos de pesquisa e a formação de profissionais, o que acaba prejudicando a economia brasileira.
Fazer cortes em bolsas de estudantes que estão em pleno curso do seu estudo não é bom para a educação, não é bom para o país, não é bom para a ciência e tecnologia. Há desastrosas ações de contingenciamentos proposta pelo Ministério da Educação afetam todo um ecossistema de produção científica no país, gerando prejuízos consideráveis para a continuidade eficiente de inovação tecnológica de pesquisas acadêmicas.
Aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, a proposta que proíbe a interrupção no pagamento das bolsas de estudo está sendo examinada pela Comissão de Educação e depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, pede o apoio dos colegas parlamentares para aprovar o projeto de lei de sua autoria que acaba com os privilégios e as regalias dos ex-presidentes da República.
Para Capitão Alberto Neto, é inadmissível que haja um gasto de R$5 milhões todos os anos para custear viagens, motoristas, seguranças e assessores para cada um dos 6 ex-presidentes vivos do país.
É imoral que o povo continue sustentando certas mordomias para ex-presidentes, que inclui ainda 48 funcionários fora das suas atividades e 12 veículos oficiais. Isso é inadmissível e também não coaduna com as determinações e princípios expressos. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, de 1988, os princípios da moralidade, da eficiência, da razoabilidade no que diz respeito à nossa administração pública.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, considera que o Congresso não conseguiu combater a corrupção em 2021. Uma das principais falhas, de acordo com o parlamentar, foi a aprovação da medida que revisa a lei de improbidade administrativa.
Segundo Celso Maldaner, por exigir o dolo, ou seja, a intenção, para responsabilizar os agentes públicos por práticas ilícitas, a condenação se tornará um ato raro. O deputado cita ainda outras medidas que poderiam ser aprovadas pelo Congresso contra a corrupção.
A PEC 199, que dá a prisão em segunda instância, foi trocado de 17 membros na comissão especial para não deixar votar. Também tem a PEC aqui do Fórum Privilegiado, não vota nunca para acabar com o privilégio onde nós somos diferentes perante a Constituição Federal, somos privilegiados. Mais de 50 mil pessoas que têm esse foram privilegiados e são diferentes perante a Constituição brasileira. Isso que é injusto.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, celebra a revogação da Lei de Segurança Nacional. O deputado também comemora a aprovação da lei em defesa do Estado Democrático de Direito. O parlamentar promete agora lutar pela derrubada do veto presidencial à nova legislação.
Paulo Teixeira também celebra a retirada de pauta em 2021... do projeto de lei antiterrorismo defendido pelo governo federal. Na opinião do parlamentar, o objetivo da proposição é criar uma polícia secreta para a gestão Bolsonaro.
O Brasil já tem lei antiterrorismo. Não há episódios terroristas no Brasil, mas essa chamada, entre aspas, lei antiterrorista, tem como objetivo criar uma polícia secreta do Bolsonaro, promover uma escalada autoritária, perseguir movimentos sociais e líderes de movimentos sociais e oposição brasileira. Eles estão querendo um diploma legal para um estado de exceção e para o fechamento do regime. E é por isso não a esse chamado por eles PL antiterrorismo, que na verdade é o PL para o golpe de Estado. Nós não podemos permitir.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que estabelece regras para concessão do pedido de gratuidade da Justiça. A repórter Paula Bittar explica as novas regras para o benefício.
O texto estabelece que será considerada insuficiência de recursos por parte do requerente para o pedido de gratuidade, estar dispensado de apresentar declaração do imposto de renda, ser beneficiário de programa social do governo ou ter renda mensal de até 3 salários mínimos. O texto aprovado também prevê a possibilidade de o requerente estar representado em juízo pela Defensoria Pública ou ser mulher vítima de violência doméstica que faça uso de serviços de Defensoria Pública ou assistência judiciária gratuita. A pedido da deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, a relatora deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, acrescentou a possibilidade de concessão do pedido de gratuidade às comunidades indígenas. Ainda de acordo com o texto aprovado, mesmo que o requerente não se enquadre em nenhuma das opções, ele poderá pleitear o benefício desde que apresente documentação idônea ou outro meio de prova legal para comprovar insuficiência de recursos. Caberá ao juiz apreciar o pedido. A proposta estabelece ainda que também faz jus ao benefício da justiça gratuita empresas com ou sem fins lucrativos que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Segundo Adriana Ventura, a proposta vai ajudar a corrigir distorções.
O atual regime tem provocado inúmeras distorções e o objetivo desse projeto é adotar critérios expressos e objetivos garantindo às pessoas que sejam realmente carentes o direito à gratuidade.
Como a proposta foi analisada em caráter conclusivo, poderá seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja um recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que legaliza os jogos no Brasil. O deputado afirma que é importante o parlamento estar sempre atento a temas que podem trazer mudanças significativas para a vida da população brasileira.
Nilton Cardoso Júnior admite que o tema é polêmico, mas ressalta que seu apoio à proposta está relacionado ao desenvolvimento do turismo brasileiro e especialmente de Minas Gerais. Entre as atividades que seriam liberadas, ele destaca os jogos de cassino, bingos e o jogo do bicho, além dos jogos online e apostas esportivas.
Temos uma oportunidade de ouro de buscar nova arrecadação de tributos, um potencial de quase 30 bilhões de reais de arrecadação por ano, assim como temos um grande potencial de geração de emprego. Estima-se, pelas contas dos profissionais envolvidos na discussão do tema, a possibilidade de chegar a 2 milhões de empregos no país. Por isso, estamos trabalhando com muito afinco para que temas que tragam desenvolvimento, geração de emprego e renda e recuperação econômica sejam aprovados no Congresso Nacional.
Trabalho.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirma que a reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer não trouxe resultados positivos para a geração de empregos e para a modernização da relação patrão-empregado. Segundo o deputado, as consequências foram a precarização e o aumento do desemprego no país.
Daniel Almeida culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise no Brasil e afirma que a política econômica da atual gestão federal é um desastre. De acordo com o congressista, a reforma da Previdência e as medidas implantadas pelo ministro Paulo Guedes estagnaram a economia nacional.
O desafio de 2022 é continuarmos fazendo esse debate de reconstrução do nosso país e de reversão dessas reformas ou deformas que aconteceu no Brasil, infelizmente patrocinada em muitos casos pelo próprio Congresso Nacional. Vamos ficar, portanto, de olho na necessidade de fazer mudanças que retome a preservação de direitos trabalhistas, a garantia de empregos mais estáveis, valorização do trabalho, proteção ao trabalho dos brasileiros e uma política econômica nova que garanta a geração de empregos na nossa economia.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor da proposta que prevê o pagamento do 14º salário aos aposentados. O deputado acredita que a renda extra é a saída econômica para ajudar a superar os problemas provocados pelo coronavírus e para injetar dinheiro no mercado.
O valor é razoável, é no mínimo um salário mínimo e no máximo dois salários mínimos. Ou seja, todos vão receber. Quem ganha um salário mínimo recebe por inteiro. Quem ganha mais de um salário mínimo recebe percentualmente. E vale por 2 anos, porque foram 2 anos de pandemia.
Pompeu de Matos explica quais fontes de recursos servirão para pagar o 14º salário aos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social.
Esta conta, ela já tem fonte de financiamento, exatamente a CSL, Contribuição sobre o Lucro Líquido dos Bancos. Os bancos na pandemia ficaram bilionários, tanto que os lucros dos bancos extrapolaram, pois são os bancos que têm que pagar essa conta. Por isso a nossa luta, a nossa esperança, nós temos prazo até maio para concluir o 14º salário, para que o 13º de 2022 não seja antecipado, seja pago em dezembro.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, também apoia o pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. O deputado lembra que o dinheiro dos beneficiários tem sustentado inúmeras famílias no país durante o período de pandemia e desemprego elevado.
Por esse motivo, levantei a bandeira de cobrança para que o governo desse, não é um benefício, é justiça para essas pessoas. Nossa luta pelo pagamento de um 14º salário foi incessante e continua ainda com mobilização intensa para beneficiar 35 milhões de brasileiros e brasileiras. 35 milhões. Milhões de aposentados e pensionistas.
Ricardo Silva, em sua luta em defesa dos idosos, apresentou proposta de emenda à Constituição para evitar que políticos possam retirar direitos, como o transporte gratuito. O deputado destaca também suas batalhas em relação às questões ligadas a empréstimos consignáveis para aposentados e pensionistas.
Ainda somos os autores do projeto que estende para todo o ano de 2022 a possibilidade da margem do consignado de 5% maior. A luta em benefício de aposentados já é uma marca do nosso mandato, com a reivindicação para a suspensão do consignado durante o momento mais crítico da pandemia.
Desenvolvimento Regional.
Angela Amin, do PP, comemora a aprovação do projeto que criou uma política de ajuda ao setor carbonífero de Santa Catarina e que estabeleceu uma política de transição justa voltada à energia limpa. De acordo com a deputada, a nova norma vai beneficiar várias cidades do estado, como Uruçanga.
É o resgate da justiça. Nós temos em Uruçanga parte da cidade que paga um tipo de tarifa através de cooperativas e outra metade através de empresa prestadora de serviço, cuja tarifa é bem maior do que aquela tarifa fornecida pela cooperativa. E essa discussão é importante para a garantia da qualidade de vida na região. É uma questão social, né, daqueles trabalhadores que nessa área. E principalmente fazer com que nesse momento que nós vivemos uma crise energética real, o modelo catarinense possa servir nesse processo de compensação.
Ângela Amin explica que a lei determina que a União prorrogue a autorização do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda em Santa Catarina por 15 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. Na opinião dela, a medida vai baratear o custo da energia para a população e permitir que empreendedores invistam na região.
Beto Faro, do PT, parabeniza o governo do Pará pelo enfrentamento à pandemia e pela defesa da população do estado. De acordo com o parlamentar, a administração estadual sempre se baseou na ciência durante a crise sanitária e teve como foco a imunização de todos os cidadãos.
Beto Faro também exalta os programas sociais elaborados pelo governo do estado para tentar amenizar as dificuldades da população. Segundo o deputado, a administração desempenha um bom trabalho mesmo na adversidade.
É todo um trabalho que nós temos desenvolvido no estado e o Pará está crescendo, mesmo contra um governo federal que não ajuda o estado do Pará, que não leva os recursos, que diminuiu os recursos. Então, o governo do estado está de parabéns e todos os secretários com quem nós nos relacionamos, a relação que foi construída com as prefeituras, com os movimentos sociais, foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso estado.
Transportes.
A presidência da República sancionou com vetos a lei que cria o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, chamado de BR do Mar. O repórter Silvério Rios tem mais informações.
O programa libera de forma progressiva o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem do Brasil. A navegação de cabotagem é aquela feita entre portos marítimos sem perder a costa de vista. De acordo com o texto, de autoria do próprio Poder Executivo Federal, as empresas habilitadas vão poder afretar embarcações a casco nu, ou seja, alugar navios para uso na navegação de cabotagem, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. O objetivo da proposta, segundo o governo, seria promover a entrada de novas empresas de transporte de cargas na ligação entre portos, estimular a concorrência e melhorar a qualidade do transporte. Mas parlamentares contrários à lei, como o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, afirmam que a soberania nacional estaria ameaçada com a medida e também temem que a indústria de construção naval brasileira vai ser prejudicada.
Possibilitar a ocupação continuada de navios estrangeiros transportando carga na costa brasileira. É claro que isto prejudica a indústria naval, que em sendo navios brasileiros, os navios necessariamente seriam construídos em nossos estaleiros.
O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, é favorável à nova lei, mas criticou o veto presidencial ao artigo aprovado no Congresso que determinava a recriação do reporto, um incentivo tributário para que os portos possam se modernizar.
Para que a BR do Mar seja uma realidade e que nós possamos dela fazer um grande avanço da cadeia logística brasileira, precisamos, junto com o governo e sua base, derrubar o veto ao reporto, para que os portos brasileiros estejam equipados e modernos o suficiente para fazer dessa grande navegação de cabotagem uma realidade para o Brasil.
Parlamentares criticaram também o veto do presidente Jair Bolsonaro ao item que estabelecia que a tripulação das embarcações deveria ser composta por, no mínimo, 2/3 de brasileiros. Os vetos vão ser analisados pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados ou mantidos. Para a derrubada do veto, é necessária maioria absoluta, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, também critica os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao programa de estímulo ao transporte de cabotagem. O deputado acusa o chefe do Executivo Nacional de prejudicar os navegadores e caminhoneiros brasileiros.
Sob a desculpa de fomentar a cabotagem, o Ministério de Infraestrutura desenvolveu esse pacote que somente conduz à maior concentração de mercado nas mãos dos grandes armadores que já exploram 99% da cabotagem e enfraquece a concorrência. Os caminhoneiros saem muito prejudicados porque perdem força para negociar frete perante os grandes armadores, que há muito vem consolidando o controle em toda a cadeia de transporte. Para que se tem uma ideia, já virou costume impor aos caminhoneiros um valor de frete inferior à tabela que o governo criou.
Fausto Pinato também critica o veto presidencial ao reporto, regime tributário específico de incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.